professor doutor do Departamento de Biologia da UEM, Luiz Carlos Gomes, fala conosco sobre peixes e pesca no CBN Conhecimento. No bloco passado, finalizamos falando sobre Porto Rico, a situação do Rio Paraná. E o professor nos mostrou aqui agravantes com relação à população de peixes naquele rio, no Rio Paraná, em Porto Rico. A ação humana atual, quais os danos que ela tem provocado na população de peixes em Porto Rico?
Então, Everton, atacar um problema desse tipo numa escala, vamos dizer assim, espacial tão grande quanto é lá, é complicado. Então, o que a gente sugere é que os processos ecológicos sejam mantidos os mais próximos do original possível. Okay? Então, a principal ação antropogênica e da ocupação humana, no caso, na região, seriam os reservatórios, sem dúvida. Porque eles alteram a principal função de força. Então, a primeira sugestão que poderia ser discutida para a região é a manutenção do ciclo hidrológico da maneira mais próxima possível do que era ao longo do tempo. Para isso, há necessidade de, a gente chama de chamar o setor elétrico para o baile, porque o setor elétrico, a geração de energia é a prioridade, não a água que sai da usina, porque as usinas poderiam soltar um pouco de água nos períodos de cheia para simular a cheia, tá? Para manter ela o mais próximo possível do que era no passado. Entendeu?
Sim.
Ou seja, manutenção da cheia. Solta-se mais água na época de cheia. Isso tem alguns inconvenientes para a produção. E principalmente que é verão, é quando se consome mais energia, inclusive, por causa de ar-condicionado. Todo mundo quer ter o ar-condicionado ligado, então se gera, tem que gerar mais energia e teria que soltar mais água, inclusive, né, para manutenção da cheia. Então esse é um aspecto. A gente já comentou das implicações da cheia. Isso influencia a reprodução dos peixes, principalmente os migradores, aqueles que a gente gosta de pescar, vamos dizer. A água transparente do rio Paraná, essa não tem como, eu não vejo uma solução, porque reservatórios, eles funcionam como áreas de deposição, então toda matéria que vem em suspensão na água se deposita ao longo do reservatório, e ela sai com pouca quantidade de material em suspensão, por isso que ela sai branquinha, né, sai transparente, então isso não tem. Do ponto de vista de ocupação humana mesmo, o correto é remover a ocupação, remover as pessoas e também, naquelas áreas prioritárias para conservação, remover, inclusive, proibir a agricultura e pecuária, né? Então, já deu indício da segunda ou de uma outra ação importante, que seria a conservação da área, a criação de parques e reservas mesmo. Isso já foi feito. Então, na região, nesse trecho do Rio Paraná, nós temos um parque estadual, que é o Parque Estadual do Ivinhema. Você que conhece a região, então, do Bahia até a segunda boca do Ivinhema, lá embaixo, é a área do Parque Estadual do Ivinhema, e é uma área, então, protegida por lei. Porém, ainda tem ocupação
irregular.
Irregular, pecuária, principalmente. Então, se você for lá, você consegue ver gado andando. O gado, o pisoteio de gado, ele compacta o solo, tá? E principalmente em ambientes, em lagoas, isso pode ter problemas do ponto de vista de não aumentar o material em suspensão, porque os bichos andam dentro da água, né? E influenciar, então, aumentar a lâmina, o escoamento superficial. A água não vai ser tão absorvida, ela vai escorrer, né? Então esse é um problema. Além disso, um pouco mais para baixo tem o Parque Nacional de Ilha Grande. Inclusive, passou por uma ação de fogo agora recentemente.
Quase todos os anos, né, professor?
Tem. E tem uma outra área maior de proteção, que é uma APA, é uma área de proteção ambiental das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná. Ela começa lá em Guaíra e chega até perto do Rio Paranapanema, que é uma área só que... Então aí nós temos uma APA, que o uso não é tão restritivo, ok, pode ter ocupação humana, um parque estadual, que não pode ter ocupação, e um parque nacional, que também não pode ter ocupação. Então, essas medidas foram tomadas. Então, essa medida, a área, então, do ponto de vista legal, está conservada. Porém, para ser efetiva para a conservação de peixes, precisa se manter o sistema o mais próximo natural possível. Ou seja, precisaríamos de cheia. Não adianta criar a área. Nós temos que manter o sistema funcionando o mais próximo do natural possível.
E daí vai ter que ter uma decisão conjunta governamental com as empresas.
É, o...
Com o sistema elétrico.
Teria que... Nós já fizemos isso. Nós temos uma ação no Ministério Público Federal. Só que o órgão que gerencia isso é o Organizador Nacional do Sistema, a ONS, e é difícil de conversar com a ONS, né? A prioridade... Mas nós temos conseguido, discussões, tem avançado, né? Mas não estamos nem perto de solução.
A prioridade é a energia, não é meio ambiente.
É, sem dúvida.
Professor, como é que está a situação do esgoto no Rio Paraná, Porto Rico, o tratamento de esgoto naquela região?
Então, eu não tenho conhecimento a fundo de como que é o tratamento de esgoto da região. Mas toda ocupação imobiliária acelerada gera problemas, né? Que é o que tem acontecido na região. Foi construída uma série de condomínios e essa ocupação acelerada, ela pode levar a problemas de liberação sem um tratamento adequado, né? Mas não é só lá não, tá? É ao longo da bacia do Rio Paraná inteiro. Alguns números informam que cerca de 75% da água que é retirada e que volta não tem nenhum tipo de tratamento, mas é desde lá do Rio Tietê, no Rio Paranapanema, onde tem grandes, vamos dizer assim, acúmulo da população humana, né? Nós somos o problema. E a agricultura também, em função. Mas o Paraná tem uma boa ocupação de solo, né? A gente é um exemplo nisso. Eu não teria um número específico para te fornecer.
Ok. Isso é visível, né? Mas a gente precisa, de certa forma, investigar, porque há interesse, inclusive por muitos maringaenses que estão construindo, que já construíram as margens do Rio Paraná, mas se não há uma política pública dos gestores daquela região, é importante até mesmo que o setor imobiliário que está investindo se preocupe com isso, né? Porque depois vai ter prejuízo, não?
Exato. A população tem que cobrar, né? Esse é o aspecto. Cobrando, o gestor, ele vai arrumar a solução.
E é bom para todo mundo.
É bom, sem dúvida.
Professor Luiz Carlos, muito obrigado. Parabéns pela sua pesquisa no Rio Paraná, também nas hidrelétricas, enfim, a sua linha de pesquisa que muito contribui para o desenvolvimento acadêmico regional, nacional também, e agora internacional, porque o senhor continua estudando no exterior todos os anos, né?
Isso, a gente tem tentado, né, acompanhar, é complicado. Porque a gente sempre fala, depois que você termina o doutorado, para você sentar e ler um trabalho que você gosta é complicado. Mas a gente tenta e tem a gente, o grupo onde eu trabalho é muito privilegiado nesse aspecto, porque a gente tem pelo menos um pesquisador indo para as diversas partes do mundo. E quando a gente tem oportunidade, a gente fala. Então, Porto Rico, por exemplo, o Rio Paraná é famoso no mundo inteiro. Onde a gente vai, nós vamos falar de observações, de dados coletados na região. É, bem ou mal, mas a gente fala, né? Que é, do ponto de vista de impactos, e a beleza, né? Vamos lá, a beleza é fantástica.
Sim. Quem quiser entrar em contato com o senhor, com o grupo de pesquisa?
A gente trabalha no Nupélia, nós temos um site, nupelia.uem.br. Tá? Dentro no site tem todas as informações, tem o nome de todos os pesquisadores, inclusive o meu. Tem o link para o curso de pós-graduação, que a gente comentou, e com todos os pesquisadores, com todos os alunos e mais importante, todos os produtos relacionados a esse programa de estudos ecológicos de longa duração, eles são públicos e estão disponíveis no site. Ou seja, se você quiser ver o que o grupo tem estudado desde 2000, então tem lá os dados, as informações de 2000, 2001 até 2011 estão disponíveis e é público para download da população. Essa informação poucas pessoas sabem, então, mas você pode entrar no site e, inclusive, saber como que está o nível do Rio Paraná na água, para quem gosta de pescar, na semana passada, para acompanhar as tendências ao longo até lá também, o nível do Rio Paraná.
Boa dica para quem pesca.
Exato.
Obrigado, professor Luiz Carlos. E durante a semana a gente fala sobre conhecimento também no Facebook. É só entrar lá, Everton Barbosa. Até a semana que vem.